Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, hoje eu me senti inspirada a falar sobre uma das maiores transformações que eu tive na minha vida e eu sei que muita gente também se transforma ao ter essa percepção. E para abrir os trabalhos, eu gostaria de abordar esse assunto com um texto do Osho, para variar, que se chama Terapia da Gratidão. Nesse texto ele fala o seguinte: uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ela se aprofunde em você, você começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Tem um outro texto do Osho também que ele fala o seguinte: quando seu coração está pleno de gratidão, qualquer porta aparentemente fechada pode ser uma abertura para uma bênção maior. Eu achei esses textos belíssimos, eles vão muito ao encontro das coisas que eu acredito e que eu pratico na minha vida hoje, né? Porque às vezes a gente fala da importância de ser grato um pouco da boca para fora, mas a gente passa a maior parte do tempo na nossa vida focando na falta, naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente gostaria de ter. Aí a gente se compara com fulano, se sente um lixo, se coloca lá embaixo, e a gente reclama com Deus, acha que Deus não existe. Se a gente pensar que Deus é amor, a melhor forma da gente se conectar com Deus é através da energia amorosa. Quando o nosso coração está pleno de amor, a gente está transbordando na energia amorosa, a gente está conectado com Deus, né? E para que isso aconteça, a gente também tem que estar pleno de gratidão. E quando a gente está pleno desses sentimentos mais profundos, mais sutis, mais elevados, a nossa consciência começa a se expressar no mundo de um jeito totalmente diferente. Isso porque a nossa percepção da realidade, ela começa a mudar. Naturalmente, de tanto a gente treinar a prática diária da gratidão, a gente agradecer quem a gente é, as coisas que a gente tem, os desafios que a gente superou, quando a gente vai fazendo isso diariamente e torna a prática da gratidão um hábito diário, essa prática, esse olhar, ele vai se tornando tão natural que você começa até a estranhar quando você reclama. Você já percebe na hora, epa, tô reclamando, peraí, deixa eu começar a agradecer. É uma questão de hábito mesmo, de prática. Porque se a gente for observar, né, num planeta de provas e expiações como o nosso, que vai se tornar regeneração, mas ainda é um planeta em transição, é um planeta de provas e expiações, a maioria das pessoas ainda está num nível de consciência em que o foco na falta, no mal, no problema, no medo, na competição, na raiva, na vaidade, no egoísmo, nos ciúmes, né? Existe ainda um foco nesse tipo de sentimento, porque a maioria das pessoas ainda não sabe o que é o amor, como o próprio Osho diz. Então, a maioria das pessoas está muito distante da própria essência crística, da própria centelha divina. E muitas vezes nós somos essas pessoas também, né? Ou nós já fomos essas pessoas. E a gente começa a despertar, ou como dizem, né? A gente sai da Matrix quando a gente começa a se desidentificar dessas ilusões do ego. Porque uma das ilusões do ego é justamente essa identificação com a sombra, com a falta, com o mal, com o problema. Quando a gente se deixa dominar pelo medo, a gente já se deixou escravizar por um sistema focado em poder, focado no mal. A gente já está subjugado por esse sistema e a gente está distante de Deus, da fonte criadora, da nossa essência crística, da centelha divina dentro de nós. Como é que a gente resgata essa conexão com a fonte, com Deus? É elevando a nossa energia amorosa, porque se Deus é amor, quando eu quero me conectar com Deus, o que eu tenho que fazer? Aumentar a minha energia amorosa, me conectando com a fonte criadora que está dentro de mim, não está fora. Às vezes a gente tem a ilusão, quando a gente pensa em Deus ou quando a gente pensa em Jesus, né? Como se ele estivesse muito distante, mas não, ele está dentro de nós. Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si. Basta a gente fechar os olhos e ter essa coragem de olhar para dentro e se conectar com essa centelha divina. E aí sim, o nosso coração fica pleno de gratidão. E aí muitas coisas, como o próprio Osho dizia, muitas portas que pareciam fechadas, na verdade, elas estavam abertas para outras coisas que a gente ainda não tinha nível de consciência para perceber. Ou seja, a gente ainda não tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a nossa consciência, ela é limitada. Conforme a gente aumenta os sentimentos positivos, a conexão com a fonte, a alegria, a energia amorosa, a gratidão, que são vibrações elevadas, quando a gente vai aumentando essa vibração, naturalmente, o que acontece com a nossa percepção da realidade? Ela sai da frequência do ego, que é uma frequência limitada, e ela começa a atingir a frequência do ser, que é o nosso eu real, a nossa centelha divina, a nossa essência crística. Quando a gente começa a atingir esse olhar mais elevado, a gente começa a perceber, nossa, olha só que bom que tal coisa aparentemente não deu certo. Olha as outras oportunidades que estão vindo como uma consequência disso. Olha, tal adversidade que eu passei não foi por acaso. Olha quantas coisas eu aprendi. A partir daquela adversidade, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a amorosidade, a compaixão. Eu desenvolvi resiliência. Entende, gente? Quando a gente vai mudando o nosso olhar perante a realidade, a nossa postura interna, por causa desse aumento de consciência, o nosso olhar perante a realidade também muda. E muitas vezes, muitos de nós, a gente fica fechado no nosso mundinho, na nossa bolha, lambendo as nossas feridas, achando que só a gente tem problema, e a gente se queixa, e se sente vítima, e tudo dói, tudo é difícil. Ah, fazer meditação, ah, não quero, é difícil. Ah, ajudar os outros, fazer caridade, ah, tô com preguiça, vou ficar aqui vendo TV. Ah, mas vai num centro espírita receber passe, é de graça. Ah, não tô com preguiça. Tudo é difícil, a pessoa não se move, ela fica num comodismo, numa inércia. Muitas vezes está muito obsediada e não consegue sair daquilo e fica na reclamação e na fofoca e fala mal da vida dos outros e julga a vida dos outros. Aí tudo é difícil para ela e ela é sempre a vítima. Ai, meu Deus, que vida dura, que vida cruel, quero ir embora desse planeta porque tudo é duro. E a pessoa fica lambendo as feridas, lambendo as feridas, lambendo as feridas, né? Fica fechada naquela bolha de sofrimento em que ela mesma se colocou por conta desse nível de consciência no qual ela se encontra, que está muito focado no mal, no problema, na falta. E com isso ela não consegue enxergar as bênçãos que já existem na vida dela. Porque se o mundo é dual, é claro que existem bênçãos. E ela fica com a percepção nublada, ela não consegue enxergar nada disso, porque ela está imersa no sofrimento, né? E é muito interessante o que começa a acontecer quando essas pessoas permitem a entrada da luz na vida delas, elas começam a praticar a gratidão, nem que no começo seja forçado, a pessoa começa a praticar a caridade, nem que seja de má vontade no início, até aquilo se tornar um hábito, porque às vezes a gente tem que ter algumas atitudes inicialmente com má vontade, até que aquilo se torne natural, porque às vezes a gente está tão imerso na dor, no sofrimento, a gente está tão preso lambendo as próprias feridas que a gente não tem vontade de sair daquilo, nada nos anima. E aí, para que a gente consiga sair, num primeiro momento, a gente tem que fazer a coisa um pouco forçada. Fazer a oração de uma forma forçada no começo, até a gente começar a mudar a energia. Então, quando uma pessoa não está bem, ela pode começar, por exemplo, a rezar um Pai Nosso, uma oração da Medalha de São Bento, mesmo sem estar sentindo nada. Fica rezando. Isso foi uma prática que, inclusive, foi o mentor amigo que me ensinou. Ele fala, filha, Mesmo quando você não tiver com vontade, fica rezando, porque tá fazendo a diferença. Aos poucos você vai ficando com vontade. É que nem dá risada, né? Se você começar a rir, tem até uma frase do Eli Cravo que ele fala isso. Se você começar a rir, no começo vai ser sem graça, mas depois a graça vai achar você. Sabe, aquela ideia, né, do finge até que se torne real. Então, às vezes a gente começa a agradecer, a orar de um modo meio fake, assim, forçando a barra. Ai, que saco, vou ter que rezar, nossa, não tava afim. Ai, vou ter que meditar, ai, que saco. A Gisela falou que tem que meditar todo dia, vou lá meditar. Quem nunca, né? Às vezes a gente tá com uma preguiça, né? Mas o importante é ir, vai se arrastando, mas vai. Aí, gente, sabe um fenômeno que começa a acontecer, que é muito interessante? E eu percebi isso acontecendo com as minhas orações. Inicialmente, eu não tinha vontade de rezar todo dia. Muitas vezes eu tinha preguiça de rezar e meditar, confesso pra vocês. Mas aí eu comecei a fazer todo dia, todo dia, todo dia, e vai sendo tão bom, porque a gente tem umas experiências tão incríveis durante as orações, se vocês observarem. Nossa, as orações vão ficando cada vez mais intensas, a energia da casa melhora, a energia da vizinhança melhora, é muito incrível o que começa a acontecer, porque a gente vai orando, orando todo dia, sempre na mesma hora, de preferência, se não der para ser na mesma hora, pode ser na hora que for possível, mas se der para ser na mesma hora, melhor ainda, os melhores horários geralmente são meio-dia, são 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, né, que tem a ver com a hora de Ângelus, que dentro do cristianismo, o Ângelus é uma oração que nos recorda o momento da Anunciação, quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria e dá a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Então, tradicionalmente, a hora de Ângelus é sempre 6 da manhã, meio-dia ou 6 da tarde. Então, se vocês puderem rezar sempre em algum desses horários, ou nos 3, né? Se puder rezar nos 3, melhor ainda. Mas, às vezes, a vida é corrida e não dá para rezar nos 3. Então, escolham um e façam uma oração, né? Pode ser a prática do Evangelho no Lar. Quem não sabe como fazer a prática do Evangelho no Lar, é só digitar no Google, tem vários sites ensinando como fazer a prática do Evangelho no Lar, que é muito poderosa. E assim, algumas pessoas fazem uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu recomendo fazer todo dia, tá? Porque é uma diferença gigantesca na energia da casa. É impressionante, gente. Se você mora com outras pessoas e às vezes tem problemas de relacionamento dentro de casa, aí mais ainda que precisa rezar. Se as outras pessoas da casa não quiserem fazer o Evangelho no Lar com você, não tem problema, faça sozinho. Só de você fazer já vai atrair espíritos de luz, entende? E aí já vai blindando a casa das energias negativas, sabe? É muito incrível. Você vai perceber que às vezes você tinha problema com um vizinho, às vezes um vizinho mal-humorado, que ouvia música muito alta, enfim, que não respeitava muito as regras do prédio ou do bairro, e te trazia problema. Você começa a fazer oração na sua casa, essa oração vai atingindo o bairro todo com o tempo. Vai magnetizando, é muito incrível. Então, assim, no começo, mesmo que você faça com preguiça, com má vontade, o importante é ir. Vai e faz, né? Do jeito que dá, do jeito que você conseguir, mas se mexe. Começa a se mexer que você vai começar a ver as transformações a longo prazo. E são tantas transformações, gente, são tantas bênçãos, são tantos aprendizados que não tem como não transformar essa prática tão poderosa da oração, da gratidão como um hábito, sabe? E quando você vai treinando também o seu olhar a enxergar as coisas boas que você já tem na sua vida, os relacionamentos, a roupa que você veste, a comida que você come, a cama que você dorme, a toalha que te enxuga, seus colegas de trabalho, seu chefe, seus parentes, seus irmãos, primos, gato, cachorro, papagaio, agradecer a temperatura, agradecer o sol, agradecer a chuva, agradecer a noite, as estrelas, agradecer a lua. Quando você começa a agradecer e você vai pegando gosto, sabe? Você vai pegando no tranco, assim, de vai agradecendo, como eu falei. Mesmo que no começo seja artificial, tudo bem, faz do jeito que dá. Né? Faz do jeito que dá, do jeito que você puder, mas faz. Começa a fazer, vai pra ação. Aí você vai percebendo que naturalmente o seu olhar começa a mudar. E se porventura você estivesse mal acompanhado por espíritos meio atrapalhados, né? O famoso puleiro de Egum atrapalhado? Quem nunca? Bem-vindo ao clube, né? Às vezes a gente tá um puleiro de Egum atrapalhado. Quando a gente começa a rezar, a fazer essas práticas edificantes, a fazer a gratidão, a meditar, a ouvir músicas que elevam a frequência, sabe? Músicas tipo mantra, música clássica, são músicas que vibram numa frequência muito alta, né? E você começa a ouvir, você deixa aquela frequência entrar dentro de você, ou você ouve as frequências arcturianas no canal do Arli, tem a recalibração arcturiana que é maravilhosa para o alinhamento dos chakras, eu sempre recomendo para vocês, tem o alinhamento para a paz interior, alinhamento da compaixão, tem várias frequências positivas que vocês podem usar para alinhamento, você vai fazendo isso, gente, todo dia, né? E você também começa a praticar a caridade. A caridade, o que, que é caridade? É o amor em movimento. Então, qualquer coisa que você faça com amor, sem intenção de ganhar nada em troca, é caridade. Pode ser uma palavra amiga para alguém, pode ser uma live que você faça transmitindo coisas positivas, ensinando algo produtivo para alguém, pode ser uma mensagem consoladora que você envia para alguém numa rede social, pode ser uma visita a um amigo que está necessitado, pode ser um passe no centro espírita, pode ser uma ajuda a uma instituição, um orfanato, a uma instituição de idosos, pode ser um reiki que se aplica no hospital. Vai depender daquilo que realmente toca o seu coração. Mas é muito interessante, né? Como Jesus já nos ensinou, é dando o que se recebe. Quando a gente sai da nossa bolha, sabe? Aquela bolha de ficar lambendo as feridas e ficar se lamentando e reclamando e blasfemando, né? Achando que Deus não te ama, que Deus tem seus preferidos e não é você. E você fica, naquela sombra, naquela treva. Quem nunca, né? Quando estava obsediado no modo puleiro de Egum. Quem nunca ficou lambendo as feridas e se achando vítima? Eu já fiz isso muitas vezes, tá? Eu não sou santa não, viu, gente? Eu não sou santa iluminada. Já fiz isso inúmeras vezes. Muitas vezes, tá? Muitas. É que a gente vai amadurecendo, mudando de consciência, graças a Deus, né? E eu consegui mudar trabalhando crenças, fazendo terapia, integrando as minhas sombras. E também, por exemplo, para mim, o fato de atuar como terapeuta e ouvir problemas de outras pessoas me fez perceber que outras pessoas também têm problemas. Isso ajuda a gente a sair da bolha, entende? A ver que as outras pessoas também têm problemas e muitas vezes muito piores e mais graves do que os nossos. Isso nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla da realidade para que a gente saia daquele egoísmo de olhar para o nosso próprio umbigo e achar que só a gente tem problema, que o mundo está contra nós, que nós somos umas vítimas. Quando a gente começa a ajudar outras pessoas e a pôr o amor em movimento, que é a caridade, seja fazendo doações, seja com palavras amigas, enfim, do jeito que você sentir no seu coração de ajudar, né? Quando a gente começa a fazer isso, nossa, a nossa visão vai mudando de um jeito, sabe? Que você fala assim, nossa, mas como eu era reclamona, eu tinha uma vida tão maravilhosa e não sabia agradecer, eu só reclamava, só queria mais, nunca estava bom o suficiente, parecia um saco sem fundo, que sempre queria mais e sempre pedindo e reclamando e blasfemando, né? A gente começa a se auto-observar, não para se colocar lá embaixo, nem para se criticar, mas porque a mudança de consciência, ela traz novas percepções. E aí, quando a gente vai fazendo a prática diária da gratidão e ajudando outras pessoas e sendo um canal de luz para outras pessoas, a gente também vai curando as nossas feridas. Esse processo é muito bonito. Por isso que aquela frase, é dando o que se recebe, é uma das frases mais sábias que existem, porque às vezes, né, a gente só quer receber, né? A gente fica na postura de vítima, ai, quer receber, mas não quer dar nada para ninguém. Não quer dar uma palavra amiga, não quer dar um sorriso, não quer falar um elogio generoso, não quer fazer uma oração para o outro. A gente só quer receber, só quer que os outros façam por nós. Mas a gente não percebe que a gente também tem potencial de fazer pelos outros, né? E quando a gente começa a fazer pelos outros, às vezes no começo meio forçado, né? Às vezes no começo a gente não tá muito afim, tá com preguiça, tá com raiva, tá virado no jiraia. Mas daí a gente começa a fazer esse processo de ajudar, de se colocar como um canal, e é muito bonito o que começa a acontecer nas nossas vidas. A gente começa a ver os nossos problemas bem pequenininhos, sabe? vai ficando bem, bem pequenininho. A gente fala assim, nossa, mas eu reclamava disso, né? É muito interessante esse processo. Gente, experimentem. Vocês não precisam acreditar em mim. Não sou dona da verdade. Tô só aqui compartilhando as minhas percepções de acordo com o meu atual nível de consciência. Mas experimentem. Comecem a praticar a oração todo dia, a meditação. Né, começa a fazer as práticas de gratidão, então já acorda agradecendo, já acorda pedindo a proteção dos amigos espirituais e agradecendo por estar vivo, por ter mais um dia no planeta Terra em tempos de transição planetária. Vocês sabiam, gente, que tem um monte de espírito que adoraria estar reencarnado nesse momento de transição do planeta? Porque, para quem não sabe, já tem até vídeo aqui no canal sobre isso. O planeta ele está passando de um estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração. A gente está bem na transição, né? Tem até alguns vídeos no canal que eu falo sobre transição planetária. Isso é algo que já era previsto pelos livros do Kardec, pelo Espiritismo. Já é algo que vem desde do livro do Apocalipse, mas que foi refinado através da doutrina espírita, dos livros do Kardec, né? Então a gente está num período de transição planetária. E a evolução nesse momento da história da humanidade é uma evolução muito mais rápida. Por conta disso, muitos espíritos adorariam estar reencarnados nesse momento no planeta Terra para ter essa oportunidade de evoluir nessa fase, porque a evolução está sendo muito rápida, né? Para quem está aberto a isso, claro. Mas alguns não tiveram essa permissão e a gente teve. Olha que incrível, né? Isso é maravilhoso, é um privilégio. E muitas vezes a gente está tão habituado a reclamar que a gente não consegue nem perceber o privilégio que é a reencarnação. A bênção que é estar aqui nesse momento, a oportunidade gigantesca, gigantesca de evolução que a gente está tendo. Então, gente, quando a gente começa a fazer as práticas de gratidão, a gente começa a enxergar essas oportunidades. A gente fala, nossa, que bênção estar reencarnado nesse momento. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, deixa eu ser útil, deixa eu ajudar, deixa eu fazer algo de bom para alguém, deixa eu estudar, deixa eu aprender, deixa eu evoluir. Tem tanta coisa para aprender, né, gente? Só o Chico Xavier já tem mais de 500 obras psicografadas. Olha quanta coisa a gente tem para ler, para estudar, para ocupar o nosso tempo de forma útil, de forma edificante, de forma produtiva. A leitura das obras espíritas, leituras de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ouvir músicas que elevam, estar em companhias de pessoas que agregam, que incentivam a nossa luz e a gente incentiva a luz delas, né? Ah, Gisela, mas eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém assim. Começa a praticar caridade, vai no centro espírita, você começa a conhecer pessoas, né? Ou então, por exemplo, mesmo online, você pode encontrar sua turma, fazer cursos de autoconhecimento, curso de Reiki, curso de Theta Healing, curso de Barra de Axis. Começa a fazer cursos interessantes que edificam. Se você não tiver condições financeiras, encontra essas pessoas nas redes sociais. Tem tanta gente hoje em dia que está predisposta a ter esses contatos e a fazer amizades, né? Então, assim, quando a gente se abre, o universo vai conspirando a favor, sabe? Às vezes a gente acha, ah, é difícil, a gente fica repetindo que é difícil. Sempre que a gente repete, a gente está dando uma ordem para o nosso cérebro, né? Então, se a gente acha que é difícil, difícil será, porque a realidade se manifesta conforme as nossas crenças. Então, a gente está lá, ah, é difícil, é duro, ah, eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo, para mim não dá. A gente fica repetindo, repetindo. O que que a gente está fazendo? A gente está materializando aquilo que a gente acredita, né? Então, se você quiser começar a encontrar amigos ou um grande amor, começa a mudar a sua vibração, sabe? Vai praticando gratidão, vai fazendo oração, vai frequentar o centro espírita, vai receber passe. Se bobear, daqui a pouco é você que está dando passe no centro espírita, é você que está dando palestra. Vai gravar vídeos falando coisas boas para as pessoas. Faça um Instagram só com mensagens positivas, mesmo que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Faz um Instagram. Se você não quiser aparecer, faz com outro nome. Mas só para você compartilhar coisa boa, sabe? Porque na medida que você ajuda outras pessoas, você ajuda a si mesmo. Sabe? Dá um jeito de ser útil, de trazer sentido para a sua vida. Nem que no começo você esteja forçando a barra, não tem problema. Faz sem vontade mesmo, não espera a vontade vir. Vai se arrastando, mas faz. Você vai perceber que só de você começar, os espíritos amigos vão grudar em você. Quando você se der conta, já vou dar um spoiler, tá? Quando você se der conta, sua vida vai estar tão abençoada, tão maravilhosa, tão incrível, com tanta novidade boa para você contar. sabe? Vai ser tão gratificante para você se sentir útil, se sentir produtivo, sentir que você é um canal de amor, de luz para a vida de outras pessoas. É tão maravilhoso, sabe? Você encontrar um sentido mais profundo para a sua vida. Nem que no começo você esteja forçando a barra, mas aos pouquinhos vai ficando natural, vai se tornando um hábito. E aí, de tanto você fazer, quando você não faz, você sente falta. Sabe, de tanto você fazer evangelho no lar, todo dia, ouvir músicas elevadas, praticar gratidão, fazer caridade, se algum dia você não pode fazer por algum motivo, você começa a falar, nossa, que saudade tal coisa, tá fazendo falta. Você começa a perceber a falta daquilo, porque se torna um hábito saudável, que atrai espíritos de luz, que vão abençoar a sua vida, entende? E aí, se você começa a ficar sem isso, você sente falta e naturalmente você vai ter vontade de fazer de novo. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Eu espero que tenha tocado o coração de quem sente afinidade com a proposta. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse áudio com seus amigos. E claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos áudios e próximos vídeos. Tchau, tchau!